Silvio Meira é cientista, professor doutor em ciência da computação, empreendedor, fundador do César e presidente do Conselho do Porto Digital. Boa tarde, professor Silvio Meira, tudo bem?
Boa tarde, Wagner e ouvintes, tudo bem?
Tudo em ordem. Professor, a comunidade científica internacional recebeu hoje a informação de que foram criados os primeiros bebês geneticamente modificados da história. São duas meninas gêmeas nascidas na China. A alteração genética ainda não foi submetida à análise de outros cientistas, mas o pesquisador que conduziu a experiência, o geneticista He Jiankui, diz que o resultado foi um sucesso. Um dos objetivos do experimento era tornar os bebês imunes ao vírus do HIV, uma vez que o pai das crianças é soropositivo. Esse tipo de experimento divide opiniões no meio científico, como sabemos, em discussões éticas, discussões religiosas e outras também científicas. Outros pesquisadores explicam que a criação de seres humanos geneticamente modificados podem comprometer os genes das futuras gerações. Agora, professor, a reprodução da espécie humana corre algum risco com esse tipo de alteração? Nós temos como prever as consequências?
Olha, Wagner, olha, ouvintes, esse primeiro global vindo da China em si, para quem é do meio de genética e de a modificação genética, não deveria ser surpresa, tá certo? Essa é a primeira coisa, porque os chineses estão muito à frente de muitos outros países, empatados com os Estados Unidos nessa coisa. O que é o susto que todo mundo levou é que essa Universidade de Ciência e Tecnologia de Shenzhen, na China, foi onde aconteceu essa coisa, dessa modificação genética de embriões humanos para criar resistência ao HIV, como você disse. Isso sem, aparentemente, nenhum controle ético da instituição. Aparentemente, o processo não foi submetido aos controles éticos do desenvolvimento de pesquisa científica nessa instituição. Mas, sendo a China, é provável que alguém, e gente muito importante e muito poderosa, sabia que isso estava acontecendo, tá certo? Que a séria violação da ética e dos padrões acadêmicos, que depois do fato ser anunciado, ter sido comunicada pela universidade com reprovação ao pesquisador envolvido, tenha sido uma coisa que, de uma certa forma, passou por fora do sistema, vamos dizer assim. A edição de embriões humanos com essa tecnologia, chama CRISPR-Cas9, é um processo, Wagner e ouvinte, onde os sistemas envolvidos são de muito baixo custo. A tecnologia necessária para fazer isso custa menos de $1,000. O problema é o processo de manipulação, o ambiente, o conhecimento dos pesquisadores envolvidos. Mas se você tiver esse ambiente, se você já tiver um laboratório de biologia razoável, coisa que qualquer laboratório aqui em Recife de análise praticamente tem, e que qualquer laboratório de fertilização in vitro tem, tecnicamente, junto com o conhecimento das pessoas envolvidas, dá para você fazer esse tipo de manipulação adicionando tecnologia que custa basicamente $1,000. Se você exagerar para pegar o melhor que tem no mundo, no máximo $10,000. Estão falando de uma coisa que é o preço de um carro popular. Então, o que está envolvido aqui? A gente acabou de abrir uma caixa de Pandora, tá certo? DNA, de uma certa forma, é software para carbono, né? Para vida. Assim como programas de computador são software para silício, para a gente processar imagens, para ter os sistemas de informação que a gente tem ao nosso redor. Esse experimento da Sustec, que a gente podia chamar assim, talvez seja o primeiro pequeno exemplo radical de que tudo é software. E as consequências são absolutamente imensas, né? Porque tem uma coisa para a gente que escreve software que a gente sabe, que manipular software, ou seja, corrigir problemas que software tem, normalmente introduz outros problemas porque a gente não consegue ver o sistema como um todo, e o ambiente onde ele opera, que é a realidade, é muito complexo. Então nem sempre você consegue ter uma percepção do sistema inteiro ao redor do espaço de informação onde um software funciona. A mesma coisa, certamente, e de uma maneira muito provavelmente bem mais complexa, acontece para DNA. Então, se você, por exemplo, tiver tirado a susceptibilidade a AIDS, a HIV, que esses bebês têm, né, você pode ter introduzido outros problemas não triviais. que podem levar a complicações de curto prazo, inclusive, na vida dessas pessoas. Então, é um experimento, eu não diria que é uma descoberta radical, isso está, vamos dizer, nas estrelas científicas, essa coisa vem sendo vista há algum tempo, a gente consegue prever que isso ia acontecer no curto prazo, mas nessa década agora de 2020, a gente vai ver essa caixa de Pandora que foi aberta aqui agora se espalhar por todo tipo de coisa. Então você consegue, por exemplo, prever claramente que fazendas, né, onde aqui no Brasil, inclusive, a gente tem ambientes de fertilização in vitro em fazendas, vão conseguir fazer esse mesmo tipo de manipulação com embriões de vacas, de carneiros, de cabras e por aí vai.
Professor Silvio, por que essa experiência ainda é proibida na maior parte dos países, incluindo o Brasil, Estados Unidos e algumas nações da União Europeia?
Exatamente porque a gente não tem ideia dos efeitos colaterais, porque a gente não tem ideia de que tipo de problemas essa manipulação pode causar, porque tem vida envolvida, são seres humanos, nesse caso bem específico dos chineses, nós estamos falando de gêmeas, não é? E normalmente quando envolve vida tem todo um conjunto de padrões acadêmicos, padrões de experimentação, de procedimentos éticos, de mecanismos de prevenção que fazem com que a gente ande nesse universo com muito mais calma. Quando um medicamento é descoberto, quer dizer, quando a gente diz aqui na Rádio Jornal que foi descoberto um medicamento para tal doença ou uma nova vacina, vai levar anos até que esse medicamento chegue no mercado, porque há uma série de passos, primeiro de prevenção, de prevenir o acontecimento de coisas fora do entendimento da medicina e da ciência, mas também há uma série de precauções para de repente você não dizer, ok, eu descobri como é que eu previno HIV, ou previno a contaminação por HIV nesse caso, que é desabilitando um gene particular chamado CCR5, mas o que, que acontece como efeito colateral de eu desligar esse gene? Será que, por exemplo, eu encurtaria a vida das pessoas ou provocaria uma susceptibilidade maior a outros vírus e assim por diante? Você não pode, pura e simplesmente, ir reprogramando seres humanos como se eles fossem programas de computador. Aparentemente foi, em parte, isso que aconteceu nesse caso. Daí as precauções que os sistemas de regulação da medicina, saúde e fármacos no mundo inteiro tomam providências para que isso aconteça dentro de um certo contexto científico, experimental, ético e legal.
Professor Silvio Meira, muito obrigado. Boa tarde e até semana que vem.
Até a semana que vem para todos e para todas.
Agora, pelo rádio, você segue com a Voz do Brasil e no radiojornal.com.br você já fica com os craques do Scratch de Ouro e a grande jornada esportiva para São Paulo e esporte. Boa noite, até amanhã.